Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. No ar, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje é sábado, 30 de maio de 2020. No programa de hoje, estaremos entrevistando a Secretária de Saúde e Saneamento, Michele Vargas, falando aí então dos novos casos de Covid-19 no nosso município e também sobre outras ações da pasta. Estaremos conversando também com o nosso prefeito, Cláudio Carbone, sobre diversas ações aí executadas pela administração municipal nas últimas semanas. E também estaremos reproduzindo a manifestação da senhora Mirna Braus, que é presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, e juntamente com o prefeito Cláudio Carbone e com a nossa secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, fizeram então uma manifestação no decorrer dessa semana sobre o repasse de recursos que a prefeitura então realizou ao hospital como forma aí também de apoio ao enfrentamento à Covid-19. E, é claro, as demais notícias e avisos que são do interesse da nossa comunidade. Muito bem, então, iniciando as nossas entrevistas, anunciamos aqui então a secretária de Saúde, Michele Vargas. Michele, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, secretária Michele, nesta semana anunciamos aí então mais dois casos confirmados, né, do novo coronavírus no nosso município. Agora chegamos a 6, né? Essas informações aí que tivemos nos traz aí um alerta para nosso comportamento na nossa comunidade, né?
Isso, Regis, nós temos 6 pacientes, 3 pacientes já estão curados e 3 pacientes estão com o vírus, então estão com a doença. É importante saber a comunidade que esses casos eles têm uma relação um com o outro, né?
São, olha aí, já começou a ser contaminado dentro da cidade, então dá para se dizer?
Isso, são com pessoas que têm uma relação próxima, de convívio próximo, então podemos verificar que o vírus ele tem uma transmissão, uma alta transmissão, e que o fácil contágio deu para ver nesses últimos 3 casos. Então a gente pede para a nossa comunidade aí que mantenha o máximo de cuidado, principalmente porque o número de leitos do hospital ele impacta diretamente nas bandeiras estipuladas pelo governo do estado. Nós estamos hoje na bandeira laranja.
Olha, nós estamos na bandeira laranja, né?
Isso, nós já saímos da bandeira laranja. Então, se nós tivermos as ocupações dos leitos do hospital do Covid com a internação máxima, nós vamos impactar e vamos mudar da bandeira laranja para a bandeira vermelha.
Pois é.
Isso vai impactar diretamente no nosso comércio.
É amarela, a mais leve, mais, né? Mais branda, a laranja que nós estamos, a vermelha e a preta, né?
Isso.
No estado tivemos casos da região de Passo Fundo e de Lajado que tiveram na vermelha, hoje estão na laranja. Né, preta não tivemos nenhum caso. E nós, nossa região, estamos na laranja também. Isso restringe muito a opção
O funcionamento de todo o comércio, ele é diretamente ligado às cores das bandeiras estipuladas pelo governo do estado. Na verdade, antes eles levavam em conta os números de casos, números de suspeitos confirmados, de testes realizados. No último decreto, então, nas últimas mudanças, o governador ele estipulou então o número de leitos, que eu acho que isso ficou, é muito importante para que a gente consiga fazer uma testagem, fazer o isolamento da população. As não internações são muito importantes, que as pessoas permaneçam no domicílio quando estão em isolamento domiciliar por atestado médico, e que as ocupações aí nos leitos de UTI, eles não tenham aí uma capacidade máxima.
Aí nós indo para... Já estamos numa situação de várias situações do comércio que estão com restrições. Se nós subir de bandeira foi para vermelha, vai ter que limitar mais ainda, né, a saída de casa, o funcionamento do comércio, alguns outros tipos de serviços vão ter que começar a fechar de novo. Então, por isso que nós temos que ter todo o cuidado possível agora que o vírus já está na nossa cidade.
Isso, o vírus então está circulando, temos o vírus ativo no nosso município, temos pacientes doentes. Para que as pessoas saibam, um paciente contaminado, as pessoas do domicílio ficam todas em isolamento domiciliar. É muito importante o isolamento domiciliar, que as pessoas cumpram o isolamento. Mesmo que nós, da saúde do município, não divulgue quem são os portadores, mas por si só as pessoas tomam conhecimento por ser pessoas que acabam deixando seus trabalhos, deixando de frequentar os lugares que era habitual. Então, isso, as pessoas começam a descobrir quem são esses pacientes e começam a denunciar quando eles não cumprem o isolamento domiciliar.
O isolamento domiciliar, ele não é uma opção do paciente, sim, ele é compulsório, é obrigado o isolamento domiciliar. Então, as pessoas, elas também nos denunciam quando tem algum paciente que tem, as pessoas têm conhecimento de que está de atestado ou afastado e não estão cumprindo. O afastamento, ele não é para tirar férias, tampouco ir para o comércio ou ir no mercado. O afastamento é algo sério, não é para as pessoas ficarem ausentes dos seus trabalhos e também ficar circulando pela cidade.
Não precisa ter medo nem vergonha de achar que pode estar com a Covid, né? Porque isso pode evitar transtornos maiores, né?
As pessoas, elas têm preconceito, né, infelizmente, porém, se tu pega trabalhando de uma forma, né, que não está causando, né, ou disseminando, as pessoas tendem a entender de uma forma melhor. Então, o objetivo é que todos aí se cuidem quando estiverem de atestado, cumpram o isolamento, principalmente porque os médicos, quando atestam ou afastam algum funcionário ou paciente, eles realmente acreditam que o que eles estão repassando de informação de sintomas é verdadeiro. Então, que as pessoas, né, coloquem a mão na consciência e cumpram aquilo que pré-estipulam lá em acordo médico nas consultas.
Por isso que nós temos, né, secretária Michele, já há várias semanas, o ambulatório exclusivo para atendimento da Covid. Então, qualquer sintominha, o paciente já procura direto esse ambulatório e já tira suas dúvidas, já resolve o problema, já evita de depois ter saído, quem sabe, e ter sido contaminado ou contaminar ou transmitir o vírus para alguém, né? Então, mínimo de sintoma, já pode procurar o ambulatório.
Isso, nosso ambulatório, ele tem um aumento expressivo do número de atendimentos, então as pessoas com sintomas respiratórios, elas devem procurar o ambulatório para atendimento médico. Esses atendimentos, eles vão o médico vai isolar esse paciente, se assim for necessário, atender tanto o paciente como seus familiares, aplicar os testes que hoje estão disponíveis pela saúde pública do município. Então, os três testes disponíveis nós temos no município, só que eles precisam passar aí por consulta e ficam a cargo e critério do profissional médico.
Isso aí, nosso município tem, então não é necessário procurar o hospital, né? Vai direto no ambulatório, que fica junto ao antigo postão, está bem identificado lá, né? Secretária Michele, nós também divulgamos essa semana, né? Noticiamos a questão das ações das barreiras sanitárias, que praticamente por 2 meses aí, abordaram em torno de 80 mil pessoas que entraram no nosso município. As barreiras, então, eram justamente para isso, para evitar que o vírus entrasse, para monitorar as pessoas, tanto que o vírus apareceu agora nas últimas semanas, né? E aí a abordagem também agora está sendo diferente por parte da Secretaria, né?
Nós, então, em conjunto, após reunir aí todas as pessoas da coordenação das barreiras, optamos, então, pelo encerramento, mas não com as atividades. Estamos com atividades hoje em toda a nossa cidade, com os nossos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias também, tem secretário de adjunto, mas profissionais da secretaria que estão auxiliando, enfermeiras, que estão auxiliando, então, na rua. O nosso objetivo é de orientar as pessoas, falar da importância do uso da máscara quando sair de casa,
para entrar no comércio, os comerciantes e comerciárias usar a máscara, que é extremamente importante. Então, os nossos fiscais também estão trabalhando. O nosso objetivo não é criar atrito com nenhum comerciante, e sim pedir a colaboração, porque os casos de confirmados, suspeitos, internações, eles vão impactar diretamente no comércio. Então, a gente vê durante a semana que aumentou o fluxo de pessoas, tendo em vista que os pagamentos da Caixa eles estão retornando, né, conforme os agendamentos prévios. Então, a circulação de pessoas no município ela está se intensificando dependendo dos dias do mês. E é isso que a gente quer, que quem venha de algum município vizinho ou mesmo do interior ou da cidade, que faça o uso da máscara, lave muito as mãos, não tocar na boca, no nariz, nos olhos. Isso é o principal. E procure ambulatório ou hospital quando tiver algum sintoma aí respiratório.
A secretária destacou mais uma vez, impacto diretamente no comércio. Então, a questão dos cuidados... Se aumentar o número de internações, se aumentar o número de pacientes, nós trocamos de cor, né, da bandeira que se intitula, hoje estamos laranja, não podemos chegar na vermelha, podemos trabalhar, se empenhar para chegar na amarela, que daí flexibiliza ainda mais, né, e tudo, quem sabe, voltar praticamente ao normal.
Uma coisa importante a comunidade saber, Regis, é que sabemos que os atendimentos de especialidades eles estão retomando de forma gradativa. Então,
não é por determinação da Secretaria Municipal, é por determinação de todos os órgãos de saúde, né?
Isso, na verdade o Estado ele determinou aí para as coordenadorias, que também determinaram para os hospitais, que as consultas eletivas, então, que eram agendadas pelas secretarias, não tivessem o retorno de forma integral. Só que se a nossa comunidade não cuidar, se nós não usar máscara, se nós tiver um excessivo número de casos, as especialidades não vão retornar aos atendimentos. Nós temos pacientes que precisam de traumato, de urologista, de várias especialidades, não só no nosso município, em Passo Fundo, em Ijuí, em outras...
outros municípios que precisam vir para Portela,
e
né?
E nós ir para outros municípios também. Então, isso impacta diretamente. Podemos achar que, eu não vou usar, não vou me cuidar. Mas todo caso de todos os municípios, não é só do nosso, é toda a região, os casos vão impactar diretamente no retorno das atividades também médicas, né? Não é só o comércio que vai sofrer com isso. É cada paciente que precisa de psiquiatra, enfim, de qualquer especialidade.
Não se intitule imune, né? Porque... você pode realmente não sentir os sintomas e não ser afetado. Porém, você pode ter sido portador do vírus e transferir o vírus para outras pessoas que sim poderão precisar de atendimento, poderão sofrer as consequências, né, dessa doença, que ainda, né, tem os tratamentos, mas não tem uma vacina, não tem uma medicação ainda 100% certa. Então, é tudo muito complexo ainda para o tratamento da Covid. A melhor coisa é ficar em casa.
Nós temos aí no Brasil mais de 25 mil mortes, então é um número muito, muito, muito expressivo. A comunidade, aqui não tivemos nenhum óbito, mas é muito triste o que nós estamos assistindo e lendo nos jornais, então precisamos não ter isso aqui, porque se nós perder um paciente já vai ser lamentável, ninguém quer isso, que seja o seu familiar. A doença ela não tem cura, não sabemos quem está portando a doença ou quem vai, ou como que vamos transmitir. Então, toda pessoa ela pode ser, é um potencial transmissor da doença. Tu vai pegar em algo que está com o vírus, tu vai ficar repassando ele nos locais que tu for tocar ou que tu for pegar na maçaneta de uma porta ou na sacola do mercado. Então, o vírus ele pode estar em qualquer lugar.
Muito bem. Secretária Michele Vargas, da pasta da Saúde, obrigado pela sua participação e, enfim, fique à vontade, continua aí as informações. Para a nossa comunidade, a questão da dengue, né? Tivemos mais um caso confirmado também, uma preocupação muito grande, né?
Isso, nós temos mais um caso confirmado, mas esses pacientes, eles nós fizemos o fumacê, então a coordenadoria esteve no município essa semana, realizou o fumacê.
Provavelmente semana que vem de novo, né?
Provavelmente semana que vem de novo. O município fez a aquisição de duas máquinas, então, para pulverizar. E vamos aí, a coordenadoria irá capacitar os nossos profissionais, dois profissionais do município, para fazer, então, a pulverização. Também vai ser um aliado a mais no combate aí da dengue. Os nossos agentes de saúde e de endemias estão fazendo mutirões. Essa semana realizaram no bairro Fris. Então, nós estamos, mesmo que está frio, nós continuamos com o trabalho. E as pessoas precisam nos ajudar. É a dengue que precisa nos ajudar, a questão aí do coronavírus, é a questão de procurar o serviço de saúde somente quando necessário. para que chegamos aí, né, nisso mais rápido.
Ao fim de tudo isso.
É, e sabemos que não tem dia certo, né, para terminar. E aí é a colaboração da comunidade que vai fazer a diferença.
Tudo depende da atitude de cada um, né? Se nós quisermos que o vírus se propague mais e que essa pandemia seja mais caótica, é só não tomar os cuidados. Agora, a gente quer que isso termine logo, que a gente quer que todo mundo saia ileso disso, é só tomar os devidos cuidados que todo mundo já sabe, né?
Muitas pessoas falam, vamos não usar máscara, vamos disseminar o vírus de uma vez para que toda a população pegue e assim a gente se encerre com isso. É, nós que estamos dentro do serviço de saúde sabemos quando tem um paciente suspeito, como que está sendo para nós atender e fazer os acompanhamentos. Os motoristas do nosso município e região têm feito viagens todos os dias a Porto Alegre para levar amostra, nós, a Palmeira das Missões, Porto Alegre. Então é um trabalho muito árduo e que as pessoas precisam colaborar, porque vai chegar um momento que não vamos mais ter pernas se nós não tiver todos aí um cuidado muito especial com tudo isso.
E tu mesmo falou, nós temos 5 leitos de UTI. Se der uma grande disseminação, pode dar casos muito graves que levar para a UTI, e a UTI, a média de quantos? 14, 15 dias, né? Que a pessoa fica internada na UTI 20, normalmente.
Até 21 dias.
Até 21 dias, gente. Então, quanto que um AVC vai 2 dias, né? 3 dias, normalmente, né?
A quantidade, quando o paciente é entubado, a recuperação dele com o respirador é de até 21 dias, então é bastante tempo, né?
Ou seja, nesses 21 dias, se houver outra contaminação, a UTI vai estar ocupada e aí alguém pode começar.
A UTI COVID, que são os 5 leitos, ele pode vir de qualquer lugar do estado. Então, não são só pessoas do município de Tenente Portela ou região.
Não é só nós.
Ele pode vir de qualquer lugar do estado. Então, para ter 5 leitos, se tiver aí uma superlotação nos hospitais maiores, vai começar o gerente, que é o sistema de regulação, vai começar a regular para cá. E aí vai impactar diretamente. Então, nós temos que nos cuidar. É a melhor medida no momento para que não precisamos aí ter nenhum paciente nosso em isolamento hospitalar e posterior aí vem a necessidade de respirador e depois vira óbito, que você nunca mais vai conseguir enxergar essa pessoa, né?
É verdade. Final de semana, né? Às vezes o pessoal tira um pouquinho para dar uma caminhada, dar uma pedalada. Proibido, expressamente proibido não está, mas está...
A recomendação, né? A recomendação evitar da não aglomeração... eu acho que os decretos do município, eles são bem flexíveis, as pessoas podem fazer atividade, porém precisam fazer o uso da máscara, não andarem aglomerados, não ficar aglomerados nas praças e locais públicos, que isso ainda está proibido. Então precisamos que toda a nossa comunidade aí nos ajude com relação ao coronavírus.
Muito bem, secretária Michele, mais alguma informação aí para a nossa comunidade sobre a saúde aí, fique à vontade.
Nós agradecemos, Regis, estamos tentando retomar os nossos atendimentos, embora esses casos novos deram uma impactada aí nos nossos serviços, mas vamos trabalhar aí para que a gente consiga detectar, diagnosticar mais pacientes, se assim eles estiverem contaminados, para que a gente consiga levar de uma forma menos agressiva e menos com o menor número possível de pessoas contaminadas.
Agora então, vamos conversar com o nosso prefeito, Cláudio Carbone, após aí a manifestação da secretária Michele. Prefeito Carbone, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, nossa secretária, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Satisfação novamente estar na presença de vocês.
Muito bem, prefeito. A secretária falava então sobre as ações aí, sobre a situação, né, da última semana aí, das nossas ações da saúde. E nós temos aqui que informar também que o município estará publicando um novo decreto, né, dentro da situação de calamidade, de virtude da pandemia, né? Eu gostaria que o senhor, então, informasse sobre esse novo decreto que está saindo.
É importante nós levar conhecimento da nossa comunidade. O decreto que nós emitimos no início do mês de maio, ele se encerra dia 31, e a partir do dia 1º, estamos emitindo o decreto número 200, no qual ele vai vigorar enquanto pendurar as bandeiras definidas pelo governo do estado. Enquanto o decreto estadual estiver vigente dentro daquelas normas, o município vai acompanhar as determinações do decreto estadual, tendo em vista que é obrigatoriedade, somente podemos fazer algumas alterações para poder diminuir a quantidade de serviços e não ampliar. Então nós achamos por bem dar continuidade daquilo que nós estamos trabalhando, fazendo. Os resultados têm sido muito positivos. Eu vejo que a comunidade tem sido parceira, nosso comércio está conseguindo fazer com que suas atividades tenham um andamento no curso normal dentro da situação que se apresenta, né? A gente sabe que tem algumas atividades ainda que não puderam retornar, principalmente eventos sociais, clubes esportivos, mas é em função também do decreto estadual. O município é obrigatório cumprir as determinações do decreto estadual e a gente assim está fazendo. Então, Regis, esse decreto entra em vigor a partir do dia 1º e por prazo indeterminado, né? Salientar que também um dos pontos importantes que as atividades escolares elas continuam suspensas. Nós vamos trabalhar o mês de junho, vamos ver como é que vai se proceder no sentido de ver se para o mês de julho retorna as aulas ou não. Aguardamos aí os encaminhamentos do governo do estado. E dentro daquilo que a gente determinou, Regis, nós temos aí o principal objetivo nosso é que a comunidade continue, né, com as ações de prevenção, mantenha os protocolos, sigam as determinações do Ministério da Saúde, sigam as orientações com base científica que nós recebemos, que é o isolamento social, que é o uso da máscara, que é também aí a higienização. É muito importante que a comunidade continue persistindo, continue atenta, vigilante, para que as ações não sejam descuidadas e automaticamente nós tenhamos aí uma demanda de casos positivos. Tenente Portela hoje tem 6 casos, já 3 já imunes e 3 estão sintomáticos. A gente vem fazendo um trabalho muito importante aí, juntamente com a nossa Secretaria de Saúde, com o Hospital Santo Antônio. Eu quero aqui novamente salientar o trabalho de toda a nossa equipe, né, independente das secretarias. Eu acho que é um conjunto de ações que nós estamos implementando através de uma organização aí dos nossos secretários, e o resultado tem sido muito positivo. Nós conversávamos também com o nosso presidente do hospital e ali se buscou também uma avaliação, e essa avaliação muito positiva em função daquilo que vem sendo trabalhado e vem sendo organizado pela nossa administração.
Isso é claro, só falando em hospital, então logo mais, quando nós já anunciamos na abertura do programa, nós estaremos então trazendo a manifestação da presidente Mirna, também do prefeito Carbone e secretária Michele, quanto ao repasse ao hospital. Tivemos aí a semana o anúncio também da liberação de recursos por parte da FUNAS aí para redes de água no nosso município. Informação muito importante.
É importante nós salientar, Regis, que nós vinha pleiteando a liberação da segunda parcela da rede de água do Alto Greze e da comunidade da Lagoa Bonita. Eu quero aqui levar a toda essa comunidade que está nos ouvindo nesse momento que foi liberada a segunda parcela, quase R$300 mil que faltava para finalizar a obra. A empresa, agora no mês de junho, retorna às suas atividades e assim com certeza terá a complementação e a execução de acordo com o projeto inicial. Então, ficamos felizes em poder conseguir essa liberação. Tivemos um trabalho árduo aí de contato junto ao governo federal e as ações hoje estão concluídas. Também eu quero aproveitar, a gente está, por mais que temos uma chuva, deu chuva, mas a importância das pessoas continuar racionando água, continuar fazendo com que a preservação do meio ambiente seja atendida, as fontes naturais sejam cuidadas. Nós também estamos também licitando, Regis, mais 4 perfurações de poços. Agora, dia 10 de junho, tem uma licitação para poder também auxiliar e melhor atender a nossa comunidade do interior aí com água potável. Nós temos no Alto Azul, que estamos terminando uma rede de água também, está dando continuidade ao trabalho. A Manchinha, nós temos uma obra de quase R$400 mil. Estamos pleiteando a liberação desse recurso junto à FUNAS, esperamos que saia. Então, tudo ações que nós estamos preocupados, além de estar levando água, nós disponibilizamos 2 caminhões de águas para levar para a nossa comunidade do interior, estamos atendendo, a demanda é grande, continua a demanda grande, mas em função, com certeza, da necessidade e não por falta de poços artesianos, sim porque a seca realmente foi muito forte e acabou secando esses poços e nos obrigando a tomar medidas emergenciais de poder auxiliar essas famílias.
Muito bem, prefeito, outra informação importante aí sobre as obras de asfaltamento de várias ruas, trechos aqui no nosso município. Algumas obras, inclusive, já estão liberadas para o trânsito dos pedestres e outras aí estão em fase final de preparação e logo, logo as ruas também vão receber a camada asfáltica.
Nós já podemos levar ao conhecimento da nossa comunidade. Nós temos aqui três ruas já concluídas, né, que é a Rua Gaurama, a Rua Uruguai e a Rua Caiapó. Já está finalizado, o tráfego está liberado. Nós temos mais duas ruas que estão sendo feitas, a execução das obras, né? E esperamos assim que a empresa, agora no mês de junho, dê continuidade e termine a execução. E assim nós estamos trabalhando, Regis. E quero levar o conhecimento da nossa comunidade que saiu a licitação também para mais as obras de asfaltamento, para a comunidade entender aonde serão essas obras, é do posto de saúde para baixo do fórum, interligando com o Boni, material de construção, e saindo lá no Wisniewski, lá, toda aquela rua ali, indo para Miraguaí. O objetivo nosso é fazer ali a descentralização do trânsito, né, dando mais uma oportunidade, mais um viés para que o trânsito saia do centro da cidade e as laterais também tenham as condições de traficabilidade boa e a valorização também desses empreendimentos que ali por ali passam. Além disso também, essa obra foi licitada da Brigada Militar até o Anáver também, que é uma outra obra importantíssima que nós licitamos, né? Vai auxiliar para que as pessoas que vão até o Hospital Santo Antônio tenham acesso de saída ou de chegada com mais facilidade e mais rapidez. É uma obra aí que vai custar em torno de R$2.400.000. Esperamos aí que essa obra nós conseguimos liberar, encaminhamos para a Caixa Econômica a licitação com a empresa vencedora e se dá início até 4 de julho, ela vai ter que continuar durante o ano. Em função do período eleitoral, nós temos que fazer com que essas ações aconteçam. Então são ações que nós temos fazendo, além dos calçamentos que estão em fase final, aí, que são 5 ruas que nós tínhamos licitado, já 3 são concluídas, tem mais 2 aí em fase final, e a gente aguarda aí com esperança que no mês de junho também possamos entregar essas obras à nossa comunidade.
E também, outra obra em execução é da, vamos chamar assim, da nova pracinha de brinquedos, né?
Que bom que a empresa vencedora está executando, já dá para notar já um novo aspecto de visual ali que se apresenta. No ano passado nós licitamos, tivemos toda a parte burocrática, agora esse ano a empresa começa a executar, tem 6 meses para poder fazer com que a obra aconteça. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonita aquilo que foi projetado. Nós já divulgamos, né, Rez, Chico, a comunidade, já foi divulgado como é que ela vai ficar depois de pronta, é muito bonita. E a gente tem trabalhado no sentido de também criar espaço de lazer, e ali é uma oportunidade muito grande para poder a comunidade desfrutar de um espaço que vai ficar muito bonito e muita, digamos assim, com atrações de lazer aí para todos.
Prefeito, bom, foi lançado já na semana passada, nós estamos noticiando e temos que dar reforço a campanha do agasalho, né? Campanha do agasalho aí, o inverno já está chegando e a comunidade pode contribuir.
Outra ação que é de suma importância, a nossa comunidade portelense sempre foi muito participativa, vai seguir os moldes do ano passado, tem telefones para as pessoas entrar em contato, nosso pessoal da assistência social vai buscar nas suas residências, não precisa se deslocar, mas se quiser também levar até a assistência social, as pessoas estão recebendo, tem pessoas aí envolvidas no sentido de poder minimizar um pouco o frio que está por chegar, já começou a dar sua cara aí, e a gente conta com a colaboração de toda a nossa comunidade. Eu tenho certeza que a comunidade portelense sempre foi muito participativa, sempre entendeu o espírito de poder auxiliar aquelas pessoas que não têm um agasalho, e você que está nos escutando agora, e eu aproveito para pedir a sua cooperação. Vamos olhar no seu armário, vamos olhar aí na sua casa, aquilo que está sobrando, aquilo que tu acha que não faz falta para a tua família, vamos destinar para as pessoas que tanto precisam. Você tem a certeza que a nossa comunidade tem muitas pessoas que estão precisando, e ainda mais nessa situação que estamos passando de pandemia, muita gente, né, com problemas de serviço, de emprego, toda a doação, toda a entrega que você puder fazer será muito bem recebida por nós e pela comunidade que será beneficiada.
Prefeito, também outra informação importante aí, a renovação da frota de veículos da Secretaria de Saúde.
Dando continuidade, né, Regis? O ano passado já fizemos várias aquisições e esse ano de novo nós estamos aqui adquirindo mais 2 carros Dublô de 7 lugares para facilitar e para melhor transportar os pacientes, dar mais conforto, dar mais qualidade, dar mais segurança. E nós sempre estamos investindo, substituindo a frota. Nós estamos adquirindo 2 carros, estamos vendendo, inclusive está saindo um leilão, né? Agora sai um leilão dia 16 de junho, sai um leilão, e quem quiser participar é online, pode acessar o site da prefeitura, ali aparece como tu poder participar e dar o seu lance. Nós estamos vendendo alguns equipamentos, alguns maquinários, alguns carros, né? E esses novos que estão chegando é para substituição desses que estão saindo. Porque a manutenção, às vezes, é muito cara e a substituição se faz necessária nesse sentido. Além disso, também foi comprado um carro para assistência social, no qual nós temos um programa, né, que é o IGD Bolsa Família, e vem recursos específicos para que sejam aplicados na aquisição de um carro. A assistência social fez a sua poupança, guardou esse dinheiro e conseguimos aí adquirir mais um carro para dar também condições às pessoas visitar as famílias, os nossos servidores poder se deslocar e atender melhor a nossa população.
Muito bem, prefeito Carbone, mais alguma informação aí para a nossa comunidade? Fica à vontade, continuamos aí à disposição.
Eu só quero novamente enfatizar e pedir a colaboração da nossa comunidade, do nosso comércio, né, que continuem, né, cobrando o uso das máscaras, né, quem estiver no estabelecimento comercial, hoje inclusive é obrigatório, quem sai para sair para passeio na cidade, se deslocar na cidade, é obrigatório o uso da máscara, dizer que é importante cada um fazer a sua parte, nós precisamos da compreensão de todos e é o remédio que nós temos para poder fazer frente a esse vírus que tanto nos preocupa e tantos óbitos está aí ocasionando no mundo todo. Então, pessoal, vamos continuar com a parte de higiene, vamos continuar na parte de isolamento social, vamos continuar usando a máscara. Isso nos auxilia, essas ações, para que essa doença não se propague tão intensamente em um volume muito grande. Nós precisamos que ela continue como está hoje aqui no nosso município, pequenos casos que vão acontecer, mas tudo dentro do nosso controle e aqui a nossa equipe de saúde fazendo todas as ações necessárias, juntamente com os demais servidores que precisam fazer. E além disso, Regis, a dengue, que é outra preocupação muito grande, eu quero dizer à comunidade portelense que nós estamos tomando todas as ações possíveis, inclusive com carro fumacê passando. Isso nos auxilia muito, nos ajuda muito. Temos poucos casos em comparação com o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, mas é graças à cooperação de cada um de vocês, é graças à participação da comunidade. E nós precisamos que vocês continuem nos ajudando, porque o resultado é a soma de fatores que vem amenizar o sofrimento da nossa comunidade.
Muito obrigado, prefeito Carbone, pela sua participação.
Me aproveitar, desejar um bom final de semana e que todos tenhamos aí a permanência nos seus lares. Um abraço a todos.
Agora então passamos à reprodução da manifestação aí da dona Mirna Barcos, prefeito Carbone e a secretária Michele sobre o repasse de recursos da prefeitura ao Hospital Santo Antônio.
Estamos aqui no Hospital Santo Antônio com a nossa presidente Mirna, nossa secretária Michele, também a Lisete, a diretora do hospital, no qual estamos assinando 2 convênios importantes de repasse de recursos, subsidiando aí o Hospital Santo Antônio para fazer frente às dificuldades que a pandemia, o coronavírus, tem trazido não só para a Tenente Portela, mas para o mundo todo. Nesse sentido, a nossa administração, preocupada em buscar alternativas, destinou, através de subsídios, R$200 mil num repasse através da nossa Secretaria da Saúde. Além disso, também aprovado pela Câmara de Vereadores, no qual os vereadores de Tenente Portela repassaram para o município, estamos repassando também R$100 mil através desse convênio, desse termo, para o Hospital Santo Antônio também poder investir nos incentivos e nas necessidades que se tem para enfrentar essa pandemia. Além dos recursos mensal que a gente passa para o hospital, que hoje, Lizete, em torno de 150 mil, recursos próprios do município, é importante, esses 200 mil também é recursos próprios do município, a gente fica feliz em poder, sempre que possível, auxiliar o Hospital Santo Antônio, que para nós é uma referência não só local, mas também estadual já, né, demonstrando a sua capacidade de atendimento, de infraestrutura, dando uma segurança para nós, cidadão portelense, e para a região como um todo. Então, investir no nosso Hospital Santo Antônio é a certeza de nós ter mais qualidade na nossa saúde.
A gente é grato porque houve uma paralisação para esperar um inimigo invisível. E nessa paralisação as despesas aumentaram e outros dividendos que entravam não entram mais por causa da parada dos serviços que o hospital prestava, com 17 especialidades, enfim. Então o nosso prejuízo aumentou bastante e a gente fica muito grato com esse auxílio da Prefeitura Municipal de 200 mil e da Câmara de Vereadores, que também se dispôs, né, a devolver para o erário público esses 100 mil reais e o prefeito sim cumprir com eles, né, prefeito, o pedido deles de ser passado para o hospital, né. Então a gente fica muito grato em nome do Hospital Santo Antônio e dizer assim, né, prefeito e a população, é inacreditável a gente dizer isso. Mas o Hospital Santo Antônio, eu acredito os outros da região, até hoje não recebemos um centavo ainda do Covid. Então a gente vê milhões, bilhões, né? Hoje sim recebemos agora da JBS, né, 1.400 quilos de coxas de frango e mais alguma coisa de luvas e álcool, né, e aventais descartáveis, né, assim como também a Mais Frango nos deu um equipamento para pulverizar e um canhão para todos os dias desinfectar as entradas e por dentro do nosso hospital, com mais 1.200 quilos também de coxa e sobrecoxa, né, e assim como outras entidades, as outras prefeituras também, né, prefeito, mas a de Tenente Portela realmente nos surpreendeu, a Câmara de Vereadores junto com o senhor. Então, a gente tem, cada vez que isso acontece, a gente se sente mais na obrigação de atender melhor e estar aí. Mas podemos sim, com orgulho, dizer que nós fizemos sim, prefeito, um dos melhores hospitais do interior do Rio Grande do Sul. E aqui realmente, não hoje, por causa do Covid, aqui o SUS é o SUS que deu certo e o SUS que já tinha o seu atendimento, né, para mais de 100 municípios em consultas eletivas, cirurgias eletivas e urgência e emergência. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. E só complementar, secretária Michelle, o exemplo que a Secretaria da Saúde, prefeito, e a secretária estão, o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Tenente Portela, ele é igual o Santo Antônio vinha desenvolvendo com amor, carinho, mas vocês fizeram a diferença. Assim como outros municípios, eu sei que também estão trabalhando, mas nesse momento nós estamos citando aqui. Parabéns! E se hoje o hospital não perdeu ninguém da Covid, que não deu ninguém positivo internado numa UTI entubado por Covid, é graças ao trabalho da prevenção e o que a saúde básica está fazendo em nosso município também. Então, muito obrigada.
Em nome, dona Mirna, da administração, da Secretaria de Saúde e de todos os nossos funcionários, nós agradecemos a senhora, a Lizete, todo o corpo de funcionários do Hospital Santo Antônio. O trabalho de parceria, ele está acontecendo. Nós já trabalhávamos junto antes e agora mais ainda. Então, vamos continuar aí nos empenhando para que tenhamos uma boa relação e também nos readaptar aí à nova estrutura de saúde. E vamos sair dessa todos juntos e aí com êxito de nenhum óbito, né? Que esse é o nosso objetivo, assim como é o de vocês também.
Vamos agora então aos demais avisos e notícias de interesse na nossa comunidade. Conselho Municipal de Educação, nota pública. Acompanhamento das atividades não presenciais em tempo de pandemia Covid-19. O Conselho Municipal de Educação do Tenente Portela, com base no artigo 7º da letra D da Lei Municipal número 944, de 13 de dezembro de 2001, manifesta-se sobre as atividades realizadas de forma não presenciais encaminhadas pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela no período de 18 de março até o dia 15 de maio de 2020, considerando a orientação do CME de Tenente Portela, número 02/2020, que solicitou o encaminhamento a este órgão, o planejamento e a organização das atividades que estavam sendo ofertadas de modo não presencial nas famílias ainda no mês de março, declara que, diante de relatórios entregues pela Secretaria de Educação para a apropriação deste colegiado, estamos obtendo subsídios reais e que o ensino está sendo ofertado aos alunos, ressaltando que as atividades não presenciais entendem-se aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não é possível a presença física destes no ambiente escolar. Para tanto, reiteramos que aguardaremos a aprovação da norma nacional e regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação para nos manifestarmos sobre validação e cômputo da carga horária, uma vez que a medida provisória 934 de 2001 e de 04 de 2020, em seu artigo 1º, dispensa os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar e que aguarda-se a homologação do processo da Conselho Nacional de Educação número 05/2020, que trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Reafirmamos nosso compromisso pela qualidade em nosso sistema de ensino, confiando numa atuação colaborativa das gestões educacionais. Tenente Portela, 21 de maio de 2020, assina Andréa Regina Trindade, presidente do Conselho Municipal de Educação de Tenente Portela. Colabore com a campanha do Agasalho 2020. A Secretaria Municipal de Assistência Social do Tenente Portela lançou a campanha do Agasalho deste ano e as arrecadações ocorrerão até o dia 10 de junho e podem ser realizadas das seguintes formas: levando as roupas, calçados, forros de cama e cobertores até a sede da Secretaria de Assistência Social, situada na rua Luiz Carlos Schepp, número 31, logo abaixo do Banco do Brasil, ou utilizando o Disque Coleta, ligando no 3551-2011 ou no WhatsApp 99963-0157 ou 99906-7511, que a equipe vai até a sua residência buscar a sua doação. Campanha do Agasalho 2020, doe agasalhos e ajude os que mais precisam. E também tem a campanha de coleta de lixo eletroeletrônico. A Secretaria de Serviços Urbanos e o Departamento de Meio Ambiente de Tenente Portela estarão realizando mais uma etapa da campanha de coleta de lixo eletroeletrônico, que será no dia 25 de junho, quarta-feira, das 9 horas até as 14 horas na Praça do Imigrante. Serão recolhidos todo e qualquer tipo de lixo eletroeletrônico, além de pilhas e baterias. Não descarte o lixo eletrônico junto ao lixo comum. Separe embalagens apropriadas e dê o destino correto, levando até a Praça do Imigrante no dia 25 de junho. E no mês de maio, barreiras sanitárias abordaram mais de 34 mil veículos. As barreiras sanitárias de Tenente Portela foram instaladas no início do mês de abril nos três principais acessos ao perímetro urbano do município, com o propósito de evitar a entrada do vírus. No primeiro mês, as ações atenderam 18.199 veículos e 30.550 pessoas. Já neste mês de maio, as estratégias de abordagem foram aprimoradas e, consequentemente, os números de abordagem tiveram um grande aumento. Foram 34.254 veículos em 18 dias de atividades, uma média de 1.903 veículos por dia. Esses veículos estavam ocupados por 48.301 pessoas, o que dá uma média diária de 3.683 pessoas. As ações tiveram a participação de servidores de todas as secretarias municipais. com a constatação de casos de Covid, onde os pacientes estão atualmente em isolamento domiciliar, já há a presença do vírus em Tenente Portela, conforme a secretária já trouxe a informação. Por isso, então, a partir desta última semana, as ações de prevenção foram intensificadas diretamente junto à população. As equipes estão ainda mais presentes nas ruas, praças, locais de maior circulação de pessoas e ampliando as abordagens também nos finais de semana. E mais uma vez deixamos a orientação, né, da Secretaria de Saúde e Saneamento, que com esses casos aumenta ainda mais a importância da utilização das máscaras, de não sair de casa sem necessidade e de evitar aglomerações e adotar também o isolamento social. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. A todos desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.